Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Durval Amaral. O presidente falou no finalzinho do primeiro bloco de uma longa vida pública. Só vamos lembrar aqui, ou relembrar, né, presidente? O senhor foi deputado estadual durante muito tempo, né?
Na verdade, foram 6 mandatos consecutivos como deputado estadual. Antes disso, um cargo de vereador e depois vice-prefeito. E nesse período de exercício de mandatos como deputado estadual, por 2 vezes secretário de Estado. Uma Secretaria do Trabalho e da Ação Social, lá nos idos tempos de 1992 até 94, e agora recentemente, em 2011, na chefia da Casa Civil do Governo do Estado.
Essa longa vida pública ajuda agora lá no Tribunal de Contas?
Ajuda sim, porque há que se ter sensibilidade, não é? Na vida pública, você tem que ter sensibilidade para os clamores das sociedades, para os problemas que a sociedade enfrenta no dia a dia e também pelas dificuldades até dos gestores públicos, né? Então isso faz com que a gente tenha muito equilíbrio na tomada de decisões, não é? E nesses anos todos de vida pública, eu aprendi que nada pode ser construído sem a participação da sociedade, não é? Principalmente quando se trata de recursos públicos, de administração de bens públicos. Então, quanto mais próximo o tribunal estiver da sociedade, maior serão os resultados oferecidos pelo próprio tribunal à sociedade. Então, por isso que eu busco sempre essa proximidade bastante grande das pessoas, porque elas são efetivamente a razão maior de existência dessas entidades públicas.
O senhor falou das dificuldades dos gestores públicos. Os novos prefeitos pegaram um orçamento, na sua esmagadora maioria, com dificuldades para pôr o município para funcionar e dar atendimento às necessidades básicas da população. Além disso, a lei de responsabilidade fiscal está aí, vigiando os prefeitos de perto. Como é que o Tribunal de Contas trabalha para ajudar os prefeitos e também para continuar a sua função de fiscalizar?
Ninguém é mais exigido nesse país do que o prefeito, porque o prefeito, ele administra a cidade, ele é eleito não para reclamar, não para falar da administração anterior, mas para apresentar solução concreta para os problemas do dia a dia, quer seja na saúde, quer seja na educação, na coleta de lixo, na poda de árvores, na limpeza pública. Ele é eleito para dar respostas para a sua coletividade. Agora, eu não posso deixar de entender o momento difícil por que passa o país e muito especialmente as administrações municipais. A maioria dos prefeitos assumiram as administrações municipais, como você, Tony, muito bem colocou, no alerta, não é? O que é o alerta? É aquele comprometimento da folha de pagamento com a receita corrente líquida. Tem vários municípios do Paraná estão aí comprometidos com 53%, 54%, 55% da receita corrente líquida com folha de pagamento.
Só vamos explicar para a população, presidente, tem um limite. O prefeito não pode gastar mais do que um determinado percentual do orçamento dele com o pessoal. Passou disso, ele está infringindo a lei.
Quando chega a 54%, 55% de toda a receita dele comprometida com a folha de pagamento, e as corporações, os sindicatos acabam sendo muito fortes, pressionam muito as administrações municipais para que haja vantagens e melhorias salariais em todos os segmentos, ele entra naquelas obrigações de não fazer. Ele não pode executar uma série de outras, não pode nomear cargos comissionados, tem que baixar a folha de pagamento. São medidas assim, imposição da lei de responsabilidade fiscal. Então vamos imaginar que a nossa Constituição Cidadã de 88, que naquele momento foi muito apropriada para o momento político que vivia o Brasil, ela disse assim: a administração municipal tem que gastar 25% de toda a receita com educação, tem que gastar 15% de toda a receita com saúde. Olha, a gente não precisa ir muito longe nem ser matemático, não é? Para saber o seguinte: se você tem 55% da tua receita, a dona de casa consegue fazer isso com muita facilidade, e qualquer microempresário e qualquer cidadão, homens e mulheres. Se você tem 55% com despesa de pessoal, pagando folha de pagamento. Se você tem 5% transferindo para a Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, já são 60. Se você tem 25% obrigatoriamente com educação, são 85. E você tem mais 15% em saúde, são 100%. Qual é o milagre que o prefeito faz? Então o prefeito acaba sendo eleito levando para as urnas todo o sonho de uma comunidade, de uma sociedade local, e acaba se transformando em um gestor de folha de pagamento, um chefe do departamento pessoal. Quer dizer, então, ao prefeito moderno não cabe outra palavra, primeira, qual seja dizer não. Não posso. Ele não pode por causa da lei de responsabilidade fiscal, ele não pode por causa dos comprometimentos que ele tem com saúde, com educação, com o próprio servidor público. Então ele não pode dar aumento para o servidor público, infelizmente essa é a realidade, ele não pode efetivamente fazer novos investimentos, atender favores, fazer gentilezas, porque ele está impedido de fazê-lo. Porque ele tem que primeiro baixar a folha de pagamento, ele tem que gerenciar bem os recursos, negociar bem com a Câmara Municipal, apesar de ter o duodécimo obrigatório, ou seja, os repasses obrigatórios para fazer para a Câmara, tentar reduzir, inclusive, esses percentuais, esses valores, para poder ter margem para investimento. Porque o prefeito é eleito para dar respostas objetivas à sociedade. Em todos os segmentos. A sociedade quer investimento, quer obra, quer melhoria na qualidade de vida. E só consegue fazer isso tendo disponibilidade orçamentária e disponibilidade financeira. Hoje os prefeitos, infelizmente, não conseguem fazer isso.
Presidente, essa fiscalização toda, essa vigilância toda, na sua opinião, é benéfica ou cria dificuldades?
Não, é fundamental. E mais do que a fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas, exercida pelo Ministério Público, há que se ter a fiscalização exercida pela sociedade, o controle social. E hoje o controle social, não é? As mídias sociais, as redes eletrônicas, enfim, as mídias sociais, elas não vêm em desfavor da administração municipal. O prefeito tem que entender que são fundamentais para a sua própria gestão, porque o prefeito ganha uma eleição, mas ele leva junto todo um quadro de servidores que tem que ser valorizado, que tem que ser reciclado, que tem que ser treinados, mas que também não conhecem tudo no âmbito da administração municipal. Às vezes até precisa, e por isso o Tribunal de Contas faz cursos todos os meses, a todo momento, de reciclagem, de treinamento desses servidores públicos municipais. Então qual é a forma primeira dele saber que houve alguma irregularidade? Às vezes não é nem pelo próprio controle interno, seria ótimo que fosse o controle interno da prefeitura, mas é quando o cidadão, tendo acesso a tudo, a todas as informações, ele fala, olha, esta obra não está indo bem. Então, isso não é punitivo para o prefeito, ele pode fazer a correção de rota, a autotutela dos atos da administração municipal. Há uma irregularidade, corrija imediatamente, antes que os órgãos de controle externo, como é o caso do próprio Tribunal de Contas e outros mais, possam apurar uma possível improbidade administrativa.
E hoje nós temos a lei de transparência que torna mais fácil para o cidadão o acesso a todos esses dados, né?
A lei complementar 131, que efetivamente é tudo online praticamente, né? Tudo tem que ser disposto online para o cidadão e para os órgãos de controle. A lei de acesso à informação, antigamente o prefeito, isso há alguns anos atrás, disse, não vou prestar essa informação para esse vereador que é da oposição ou para esse cidadão que não me apoiou, não tem que dar satisfação para ele. Hoje não. Hoje todos os atos da administração pública, como diz o próprio nome, são públicos, portanto, requereu, tem que ser fornecido imediatamente sob pena dos órgãos de controle e determinar que, que isso seja fornecido para o cidadão essa informação.
Eu vou fazer mais um rápido intervalo, nós vamos parar um pouquinho essa conversa. Eu estou recebendo aqui o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Durval Amaral. Toda semana, praticamente, a gente recebe notícias de um prefeito que foi punido por isso ou que foi alertado por aquilo. Eu queria saber como é que funciona a parceria entre o Tribunal de Contas, Ministério Público e Justiça para fazer toda essa fiscalização efetivamente funcionar. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já.
Paraná de hoje, volta já.